Ora, temos ponto 2, informações. Por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, foi remetida à nossa Comissão um apelo de António Pinto Pires, doutorando em Museologia e primeiro Presidente da Comissão Executiva Instaladora do Museu Nacional Ferroviário, sobre a preservação do material circulante indiciado para espólio e as precárias condições de conservação em que se encontra. Entende este senhor que urge desenvolver um programa de emergência de forma a proteger material inventariado? Ora, o que é que alguém tem uma ideia brilhante sobre o que é que, quais são as diligências que devemos fazer? Alguém tem especial apetência pelo assunto que possa conduzir? Museu Nacional Ferroviário, portanto, tem a ver com a preservação do material circulante indiciado para espólio e as precárias condições de conservação em que se encontra. Portanto, foi um doutorando em museologia e que foi o primeiro presidente da Comissão Executiva Instaladora do Museu Nacional Ferroviário, que enviou-me uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que reenviou para nós. Portanto, e agora o que é que nós, que andamento é que damos ao assunto? Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigada por ter repetido. Eu estava aqui a olhar para os papéis e distraí-me. Queria dizer-lhe o seguinte, eu tenho o maior gosto em receber o Sr. Diretor deste Museu no contexto de deputada piloto, por exemplo, de uma audiência, estou a dizer bem da doutora Cristina, se outros deputados se quiserem juntar a mim, depois faço o relatório e apresentar aqui à Comissão. Tenho o maior gosto em fazê-lo, até porque o Partido Socialista foi autor de um projeto de lei que já deu entrada aqui na Assembleia, que isenta de IVA certo tipo de doações a museus e que irá beneficiar diretamente este museu, que se debate com um problema com carruagens que pertencem à CP e que não podem incorporar o espólio do Museu Nacional de Ferrovia. E, precisamente, há uma série de soluções práticas que já estão em curso e que foram disputadas precisamente por este senhor diretor deste museu. Teremos o maior gosto em dar-lhe conta disso, e as questões que ainda pendentes do caderno de encargos dele, tenho muito gosto em o receber e, portanto, ofereço-me para ser deputada piloto nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Se todos estiverem de acordo, fica então a senhora deputada Gabriela Canavilhas como deputada piloto deste assunto e depois todos os grupos parlamentares se associarão para dar andamento. Queria apenas precisar que a carta não é do atual presidente do Museu Nacional Ferroviário, é do que foi primeiro presidente. Temos também um pedido de audiência recebido hoje da plataforma de média privados. Portanto, penso que poderemos receber em comissão, uma vez que vamos ter mais algum tempo de reuniões do que aquelas que estavam inicialmente previstas. Portanto, pode ser em comissão. Podemos receber. Do? Sobre o quê?
Sobre esta plataforma.
Faça favor.
Eu gostava de comentar. Nós acabamos de receber a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, que é precisamente uma confederação, o nome assim, tudo expressa exatamente o que é, e que não inclui estes meios de comunicação social que estão representados nesta plataforma. Ao fim e ao cabo, estamos a receber diversas plataformas de diversos mini-grupos, quando fazia mais sentido, de facto, nós recebermos todos ao mesmo tempo. Eu acho que há aqui uma multiplicação de plataformas que convém, enfim, não queria deixar daqui de assinalar que, havendo outras, que faria sentido recebermos todos ao mesmo tempo, porque isto, no fundo, elas são plataformas, mas não são gerais nem totais, são plataformas de pequenos grupos que têm uma confluência de interesses similares e que não se, e que não se associam numa plataforma global, o que é manifestamente pena, porque não tenho dúvidas de que os problemas são comuns a todos. E isto há uma duplicação de esforços, quer da parte destas múltiplas plataformas, quer até dos interlocutores que com eles dialogam.
Sr. Deputado Ivani Dias da Silva, tem a palavra.
Sra. Presidente, obrigada. Na sequência do que disse a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, eu não posso deixar de concordar e dizer, aliás, que tinha feito sentido que a Confederação tivesse sido ouvida também na audição pública que fizemos há dias. De facto, estamos aqui a desmultiplicar-nos em audições e audiências e a duplicação de esforços é grande e difícil, sobretudo em grupos parlamentares pequenos. E eu acho que, na verdade, faz sentido agruparmo-las e tentarmos fazer aqui uma coisa comum. Eu não acho que não devam ser ouvidas, sejam grandes, sejam pequenos, sejam privados ou não sejam, acho que têm que ser todos ouvidos, todos têm espaço no âmbito da comunicação social e temos que os ouvir a todos. Agora, de facto, se pudéssemos esperar mais algum tempo para ver se vem mais alguém fazer um pedido na sequência deste e do género, para os agruparmos faria sentido. Se nada vier, entretanto, então faz sentido ouvirmos isoladamente, porque também têm que ser ouvidos à semelhança dos outros que o foram. Muito obrigada, era só.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
É só porque uma boa discussão já faz falta nesta comissão. Só para destoar, mas eu não concordo muito. Não concordo muito pela simples razão, é que na audição parlamentar tivemos a oportunidade de ouvir as várias intervenientes, veio quem quis vir, isso não é o mais relevante. Mas nas áreas onde nós temos incidência e competência nesta comissão, nomeadamente na cultura, nós temos recebido também várias, dentro das várias manifestações culturais, vários representantes, e acho que também na área da comunicação social, se hoje ouvimos a Confederação, se a plataforma quer ser ouvida, acho que devemos ouvir, e como se outros pedidos também, e devem ter o mesmo tratamento. Agora, se tivéssemos 3 ou 4 pedidos de audiência pendentes, aí poderíamos pensar em agrupá-los. Não havendo, creio que não há necessidade de estarmos a adiar uma audição, havendo a possibilidade de a fazer, só isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Só muito brevemente sobre isto. Eu penso que, de facto, a Comissão tem que encontrar os melhores meios para dar resposta aos pedidos da audiência que nos são feitos. Nós não nos opomos a que sejam agrupados, ressalvamos aqui uma situação, é que sendo agrupados, naturalmente que o tempo despendido para ouvir duas entidades será naturalmente maior do que para ouvir uma, independentemente de elas até poderem ter, digamos que opiniões próximas, seja... são as mesmas. Independentemente disso, só ressalvava aqui esta situação, é que nós podemos, tendo reuniões de comissão, ainda ir agendando, mas se em algum momento optarmos por audiências conjuntas, até para facilitar o próprio trabalho da comissão, isto é válido para estas entidades, como é válido para outras, naturalmente, isto... ressalvar aqui que o tempo da audiência será naturalmente mais alargado, porque são duas entidades diferentes que estão em audiência na Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Sousa.
Sim, Sr. Presidente, eu só queria, se calhar, tentar contribuir um bocadinho para esta discussão. Eu acho que provavelmente não irão existir outros pedidos de audiências deste género. Porquê? Porque esta questão, esta plataforma, resultou de uma cisão que existiu nesta última que tivemos aqui, a Confederação Portuguesa, em 2014. E, portanto, são exatamente aqueles que saíram em desacordo com várias questões, que saíram em 2014 da Confederação. Portanto, eu penso que, em relação aos meios, eles estão basicamente representados nestes dois. Isto, no fundo, para tentar perceber se valerá a pena só recebermos este, tentarmos gerir isto rapidamente, já que penso que só temos mais esta, digo eu.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, vamos lá ver. Em relação aos pedidos de audiência, nós temos feito uma gestão que obedece aos seguintes critérios. Em primeiro lugar, a urgência do tema, do nosso ponto de vista da Comissão. Em segundo lugar, a disponibilidade de tempo da própria Comissão. E como sabem, por exemplo, este pedido da Confederação que hoje recebemos foi-nos enviado em março. Portanto, ainda antes da realização da nossa audição sobre os desafios, os novos desafios para a comunicação social. Agora, como também estão recordados, temos tido algumas dificuldades, não só porque fizemos várias conferências, chamamos-lhe assim genericamente, do desporto, da TDT, da comunicação social. Temos tido vários membros do governo a ocupar as tardes de terça-feira. Tivemos também visitas de cariz cultural a vários organismos. E temos recebido variadíssimas pessoas, variadíssimas instituições, etc. Portanto, temos feito essa gestão, por um lado, tendo em conta a pertinência e a urgência dos temas, dos assuntos, e, por outro lado, também as nossas disponibilidades de tempo. E, enfim, acho que as coisas não têm corrido mal. Temos este pedido. Há pouco tinha dito que nós vamos ter algumas reuniões suplementares da Comissão, ou seja, que, tendo em conta o calendário que já foi definido pela Conferência de Líderes, os plenários vão terminar no dia 21 e nós vamos ter reuniões da Comissão pelo menos até dia 22. Pelo menos não, até mesmo, até dia 22. Portanto, vamos ter, talvez, sim, de julho. Portanto, vamos ter provavelmente mais duas reuniões do que teríamos normalmente. Sendo assim, podemos, ou duas ou três reuniões mais do que estava previsto. Portanto, podemos, de facto, tendo em conta os pedidos que já existentes, já conhecidos, para já podemos, penso eu, que podemos receber esta plataforma. Se houver entidades análogas que nos peçam, depois faremos uma reavaliação da forma se vamos receber em comissão, conjunto, separado, definindo pouco tempo para cada um, mas ouvindo-os separadamente. Enfim, veremos depois qual é a melhor forma. Eu acho que não vale a pena estarmos a antecipar, não devemos antecipar problemas e devemos resolver os que podemos resolver de imediato. Portanto, se estiverem de acordo, faremos assim. Outra informação. O Grupo de Trabalho de Desporto está a preparar uma visita ao Complexo Desportivo do Jamor, no dia 22 de junho, quarta-feira, às 11 horas, que inclui um almoço no Centro de Estágios. Alguém se opõe em relação a este agendamento? Não sendo... Deseja falar? Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito rapidamente, Sra. Presidente. É só para informar que, sendo membro do Grupo de Trabalho do Desporto, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, não consigo ainda confirmar a minha presença. Está pendente da existência ou não da audição do Ministro do Trabalho nesse mesmo dia, que é uma quarta-feira. Eu ainda não tenho certeza se é no dia 22 e eu tinha até enviado um e-mail a propor uma data de alteração, mas esqueci-me que havia jornadas parlamentares do PS, então não é possível ser no dia 28. Também percebo que avançar mais para a frente pode ser complicado e ficar também muito, muito tardia a realizar esta visita. Pronto. Mantendo-se o dia 22, neste momento só não consigo é confirmar a minha presença na visita. É só mesmo isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Era bom que houvesse disponibilidade de todos os grupos parlamentares para participarem nessa visita. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Era só para dizer que o Grupo de Trabalho do Desporto vai reunir amanhã, onde iremos dar conta do programa da visita e da proposta que nos é feita pelo IPDJ e pelos responsáveis do Centro Desportivo de Alto Rendimento de Chamor.
Desculpe, se eu bem percebi, isto é uma iniciativa do Grupo de Trabalho ou é uma iniciativa, ou foi um convite, ou é uma resposta a um convite do IPDJ?
Tal como fizemos há 4 anos.
Mas, meu caro deputado, há 4 anos eu estava bastante longe, uns quilómetros aqui da Assembleia da República.
Era isso, era esse sentido.
Portanto, foi um convite feito pelo...
Desafio e o compromisso que nós tínhamos também
assumido. Que veio, portanto, o IPDJ que convidou o Grupo de Trabalho para se deslocar ao Jamor. Muito bem. Mais alguém deseja usar da palavra neste ponto? Não sendo o caso, Passamos à votação da ata da última reunião. Também não houve nenhuma sugestão de alteração. Sendo assim, passamos já à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E temos agora o debate sobre as iniciativas legislativas que se encontram em apreciação na Comissão relativas à televisão digital terrestre, que são conhecidas, uma do Bloco de Esquerda, outra do PCP, outra do PEV e outra do PS. Portanto, dois projetos de lei e dois projetos de resolução. Terminou o prazo para a apreciação destas iniciativas na Comissão, precisamente ontem, ou seja, termina hoje. Digamos, porque como ontem foi feriado, termina hoje. Portanto, na sequência do debate, podem as mesmas ser remetidas ao Presidente da Assembleia da República para agendamento da sua votação na generalidade no plenário ou solicitar-se a prorrogação do prazo da sua apreciação na Comissão. Portanto, gostaria de ouvir, sobretudo, quem tiver alguma coisa a dizer e os grupos parlamentares que têm iniciativas legislativas. Qual é a tramitação que querem seguir? Sr. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra. Desculpe, Sr. Deputado, não sei em querer atrasar a sua intervenção. Há uma coisa que me impressiona aqui na Assembleia da República, já agora é uma espécie de desabafo. É que, como é que num Parlamento, e isso, por exemplo, nunca aconteceria no Parlamento Europeu, como é que um Parlamento pode ter mais do que uma posição sobre o mesmo assunto? Não estou a falar aqui concretamente em relação a isto, porque já lá vos chego. Por exemplo, há um voto de congratulação e... Um voto é apresentado por um grupo parlamentar a dizer umas coisas e, ou, sobre o mesmo assunto, outro voto de congratulação por outro grupo parlamentar a dizer outras coisas. Ambos são aprovados e ambos ficam como posição do Parlamento. Ora, qualquer cidadão, ao ler esse resultado, diz, mas então o Parlamento concorda com isto e também concorda com isto que é diferente. Por exemplo, às vezes nos pressupostos. São contraditórios. Portanto, há aqui, de facto, qualquer coisa que deveria ser alterada no procedimento. Isto para chegar agora à questão da TDT. Pensava eu que quando projetos de lei e de resolução baixam à Comissão, que era para a Comissão aí chegar, debater e chegar a um consenso, para depois enviar uma proposta que fosse consensual. É? Mas já também assisti, já assisti a coisas que não são bem assim. Portanto, isto já foram quantos dias? 60 dias? 30, só 30 dias. Portanto, acho que melhor era pedirmos a prorrogação do prazo, se estiverem de acordo. E que temos de trabalhar mesmo um bocado nesta matéria, porque... É também a própria imagem da Comissão está em causa. Então, nós pedimos aos grupos parlamentares que consensualizassem e que decidissem no sentido de todos estes diplomas baixarem à Comissão sem votação, porque íamos realizar a nossa conferência sobre TDT. Conferência para a qual convidámos aí os especialistas que os grupos parlamentares indicados e, portanto, que devem ser os mais conhecedores do assunto. E depois agora remetemos isto tal qual o recebemos? Quer dizer, acho que é pura perda de tempo. Fazer para a próxima, pelo menos não contem comigo para voltar a pedir que fazer uma conferência e para depois não fazer nada evoluir. Ou seja, eu acho que deve haver um esforço e sugeria que se fizesse um grupinho ad hoc com, se estivessem de acordo, eu com, pela questão da antiguidade apenas, quem apresentou o primeiro projeto foi o Bloco de Esquerda. Portanto, eu propunha que o deputado Jorge Campos coordenasse um grupinho com um deputado de cada grupo parlamentar e trabalhassem um bocado estes diplomas. Estão de acordo? Então, senhora deputada, peço desculpa, primeiro a senhora deputada Diana Ferreira, que ela estava inscrita. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. O que eu ia colocar vai um pouco no seguimento do que a senhora Presidente disse. A baixa dos projetos sem votação, ou quando assim se faz, pressupõe naturalmente que daqui saia um texto comum que depois possa ser votado em plenário e que na própria votação do plenário sejam feitas todas as votações, na generalidade, na especialidade e na votação final global, numa única votação, assumir no fundo as três. E naturalmente quando se faz a baixa sem votação, o objetivo é de facto conseguir chegar a um texto comum. Eu gostaria só de ressalvar aqui uma situação. As iniciativas legislativas são diferentes. Há projetos de resolução e projetos de lei. Por isso terão que sair duas iniciativas legislativas diferentes. Quanto muito, se assim se entendermos, conseguirmos chegar a... O objetivo é conseguir chegar a um texto comum. Também pode haver diferenças, que não parece que seja o caso, mas também pode haver diferenças irreconciliáveis, digamos assim, que não permita chegar a um texto comum. Mas penso que é possível caminhar nesse sentido, agora com duas iniciativas legislativas diferentes, porque há projetos de resolução e projetos de lei, e penso que nenhum deles deve ser prejudicado em função dos outros. E acho que, de facto, era importante que na Comissão se encontrasse espaço para fazer este trabalho, com um grupo de trabalho, porque também me parece que não é no espaço de plenário de comissão que isto possa ser tratado ou discutido ou esmiuçado no pormenor que tem que ser, até porque tem que ter refletida as reflexões e as posições dos vários grupos parlamentares. E da parte do PCP há acordo na criação de um grupo de trabalho e na prorrogação do prazo, era exatamente isso também que iríamos propor, porque devolver à Assembleia, eu nem tenho certeza, eu posso estar a incorrer num erro, mas eu penso que depois de baixar sem votação, ao ser votado já seria uma votação final global, ou seja, já seria assumida, no fundo seriam publicadas, ou seja, já nem sequer havia a possibilidade de descer outra vez para a discussão na especialidade, por isso eu penso que é inevitável a prorrogação do prazo para conseguirmos fazer a discussão e para conseguirmos chegar a um texto comum. Posto isto, e permita-me só comentar a afirmação das várias resoluções da Assembleia da República, embora se deva, de facto, resoluções ou posições, embora sobre o mesmo assunto, de facto, se deva tentar consensualizar ao máximo, e da parte do PCP nós tentamos fazer isso, quando as opiniões são comuns, naturalmente, e convergentes, mas eu vou só dar um exemplo de uma resolução que o PCP apresentou e os outros partidos políticos também, relativamente aos resíduos perigosos de São Pedro da Cova, no distrito do Porto, que foi impossível conciliar posições porque havia partes do projeto de resolução do PCP, nomeadamente da parte resolutiva, que simplesmente eram apagados. E quando isso acontece, depois de ser aprovado em plenário e de baixar à comissão para um texto final global, ele está aprovado, aquela parte tem que estar lá incluída, e não foi possível conciliar essa inclusão, nomeadamente na Comissão de Ambiente. Por isso isto às vezes também acontece, fruto até da diversidade e da dinâmica democrática que a Assembleia tem, naturalmente que o caminho a tentar percorrer deverá ser outro, mas são realidades que temos. Era só este comentário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mas o que eu estava a dizer é o seguinte, é que o que resulta é uma posição do Parlamento. E, portanto, o Parlamento, e para isso é que existem votações, e podem ser votações por alíneas, que é o que se faz no Parlamento Europeu. Por exemplo, no Parlamento Europeu é muito valorizado o relatório, de tal maneira que o próprio nome do deputado fica ligado ao relatório. Passa a ser o relatório com o nome do deputado. Bom, por exemplo, eu fui relatora de vários relatórios e o resultado que é aprovado pelo Parlamento já não é o meu relatório ou a minha posição ou do meu grupo político. É aquilo que os diferentes grupos políticos quiseram aprovar. Portanto, há propostas de alteração que passam, que são votadas pelo Parlamento e que são incorporadas. Há propostas de eliminação que são votadas e, portanto, o que eu digo é que o resultado final deveria refletir aquilo que é verdadeiramente a posição do Parlamento e não haver mais do que um documento sobre o mesmo assunto. Isso é que causa estranheza, aos cidadãos, ou seja, a ver sobre o mesmo assunto, imagine, três resoluções. Não é? Ou seja, o que deveria haver era, de facto, propostas de alteração, de eliminação, de acrescento, e depois aquilo que fosse votado é que refletia a posição do próprio Parlamento. Porque senão gera uma grande confusão. Quem for ler e diz, mas afinal, então, este que Parlamento é este que aprova isto e o seu contrário?
Eu penso que numa lógica muito partidária, que ainda talvez reflita uma democracia ainda jovem em Portugal, eu acho que todos esses, enfim, esses textos que depois ficou para a história, sendo aprovados para a Assembleia, falta depois ver no final, aprovados pelo partido A, B e C, com a abstenção do DF e com o voto contra de etc, etc. Portanto, a identificação depois final da respectivo envolvimento político-partidário de cada um dos grupos parlamentares representados na Assembleia, completa, digamos assim, a leitura dos textos aprovados para a Assembleia.
Mesmo que isso figure, não resolve, porque terá de haver pelo menos um grupo de deputados que vota uma coisa e a outra, para formar uma maioria. A maioria que aprova, há uma maioria que aprova, e pelo menos... Ah, desculpe, mas sim. Tem de ser. Tem de ser, senão não é possível. Não, mas para haver uma maioria que aprova, é porque, mesmo no caso de haver, por exemplo, um grupo parlamentar dos maiores que se abstém, portanto, também está a deixar que seja aprovado aquilo de que discorda ou de que, pretensamente, com a votação já realizada, não concorda. Portanto, há aqui, acredito que eu estou-me a colocar, porque se eu própria, quando fico impressionada, digo, mas como é que é possível? Então agora a posição do Parlamento são duas diferentes, imagina agora o que é que, ao nível do cidadão... Não, não é. É a posição do Parlamento, desculpe lá, a posição do Parlamento não importa quem... Só importa para a história e para o historiador quem votou. Saber quem votou, quem esteve de acordo. Agora, não para a história, agora para efeitos práticos e aquilo que é referido em ata é que foi aprovado aquele conteúdo e um conteúdo contrário. E, quer dizer, a imagem não é positiva. O Sr. Deputado Jorge Campos já lhe deu a palavra, mas penso que é sobre este assunto que o Sr. Deputado Helga Correia quer falar.
Sim, Sr. Presidente, só para informar que o Grupo Parlamentar do PSD não se opõe à criação do grupo, contudo, achamos que devíamos seguir o método de Donte, como tem sido seguido até aqui. Está bem?
Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em rigor, eu, lendo os projetos que temos diante de nós, à parte uma outra objeção, que não é sequer uma objeção de fundo, é uma objeção de pormenor, eu não teria nada a opor. Há aqui questões que não devem cá estar, pura e simplesmente, quer dizer, não está certo dizer que a RTP coloca o canal Memória e a RTP3, isso, a RTP é que decide o que coloca e não a Assembleia da República, mas são coisas de pormenor que não põem... Não me ponho em questões essenciais. Depois, por ordem das coisas, eu colocaria sempre a prioridade do serviço público, de forma a ter já lugar na TDT, e depois os estudos que condicionam e que definem estrategicamente toda a programação para a TDT que segue. Portanto, estas seriam questões que eu abordaria. A minha questão de fundo tem a ver com uma memória e um passado. E a verdade é que houve aqui uma série de coisas que foram rejeitadas ou foram aprovadas no âmbito da TDT e, pelo simples facto de não obedecerem à figura do projeto de lei, depois nunca andam para a frente. Esse é o meu problema de fundo. E, portanto, eu preferiria sempre chegar a um consenso que fosse concretizado num projeto de lei. Enfim, podemos discutir tudo, nomeadamente em relação ao projeto do Bloco. Há uma série de coisas que nós estamos absolutamente dispostos para negociar e discutir. Não temos esse problema. Mas a figura do projeto de lei dá uma garantia de que saímos daqui com qualquer coisa palpável na mão. Senão, nós aconselhamos o Governo, o Governo deve fazer, etc. Quer dizer, podemos fazer isso de facto e certamente que não votaremos contra nenhuma das propostas que aqui está. Mas eu receio que regressemos ao ponto onde estávamos à partida, com algumas declarações mais ou menos piedosas, que nos dizem, olha, interessamos-nos muito por isto e tal e coisa, mas realmente há aqui uma série de... Por exemplo, agora, o Dr. Pedro Bauman levantou ali uma questão da TDT2, que é uma coisa que não tem nenhum problema, nem tem nenhuma espécie de conflito com aquilo que estamos a fazer agora. As tecnologias, não é? O facto de a tecnologia é uma tecnologia suceder uma ou outra parecida, não quer dizer que a primeira desapareça automaticamente. Ele deu o caso da Alemanha, eu daria o caso da Inglaterra, que tem até 2030, neste modelo de TDT, o desenvolvimento da TDT, com consequências muito importantes e que são fundamentais e que no nosso caso eram extraordinariamente importantes para uma reconfiguração designadamente da RTP naquilo que respeita à produção de conteúdos de serviço público, porque é isso que aconteceu, por exemplo, em Inglaterra. Isso seria uma questão muito, muito importante. E, por outro lado, com consequências que não inviabilizem que se estudem ao detalhe todas essas outras questões que são suscitadas e que nós sabemos quais são. O Dr. Pedro Downing suscitou uma, eu poderia suscitar muitas outras. E, portanto, estudos que viessem teriam que ser rigorosamente calendarizados. Um projeto de lei obrigava a que o calendário fosse cumprido e que saísse daqui uma imagem pública de que um problema que se arrasta praticamente desde 2001 teve finalmente uma solução. Isto é o que eu penso, mas dou a dizer-vos isto sem nenhuma reserva mental e com toda a disponibilidade para discutir tudo. Para discutir tudo. Dito isto, nós temos que ter a noção também de que esta questão é complicada. Todos nós sabemos isso, é uma questão muito complexa. É complexa porque, inclusivamente, se institucionalizou um modelo de negócio que é totalmente disfuncional. Não é? Hoje, os negócios das telecomunicações estão orientados muito mais para questões relacionadas com os diversos tipos de aplicações, telemóveis, etc., é isso que os operadores vendem, do que propriamente estarem a pensar aqui num contexto em que há uma questão de serviço público a ser equacionada, há operadores privados, etc. Mas eu acho que o projeto a ser aprovado devia pensar nisso tudo, pensar em todas essas situações. Devia dizer há pouco, aquilo que nós pagamos aos operadores privados, que se paga pelos pacotes, sejam eles daqueles a 2, a 3, a 4, a 5, a todas essas modalidades que são vendidas pelos pacotes, é um preço exorbitante, é 20% superior à média dos restantes países europeus. É exorbitante. Isto é absolutamente disfuncional e nós temos um nível de salários que não comporta acompanhar este tipo daquilo que alguns chamam a democratização digital. É fantástico falar em democratização digital, senhoras e senhores deputados, é fantástico. Eu também quero a democratização digital e estamos a tratar de um mercado digital único. Só que esta democratização digital é só para alguns, de facto. São coisas muito caras. E temos que pensar realmente nestes problemas para introduzir alguma ordem em todo este setor. E quando eu digo ordem, não quero impor nada a ninguém à força, não, é refletir um pouco realmente sobre isso e encontrar uma solução que seja efetivamente razoável. Esta é que é a questão. Portanto, eu não me oponho a que se faça um grupo de trabalho e se procure ir neste sentido. Mas, reitero, eu preferia que daqui, dizendo que votaremos favoravelmente tudo o que aqui está, todos estes projetos, eu reitero dizendo que preferia que daqui saísse um projeto de lei que fosse realmente vinculativo e que fosse suficientemente equilibrado e sensato para ter em linha de conta os diversos interesses que efetivamente estão presentes neste cenário. Portanto, esta era a nossa, esta era a minha ideia. Quando, antes de entrar para aqui, encontro, venho a saber, por exemplo, que a ANACON, que foi convidada para estar na conferência sobre a TDT, não é? Envia um, tem todo o direito de fazer e deve fazê-lo, um relatório sobre estas matérias do qual a Assembleia da República, por exemplo, não tem conhecimento, não é? E percebemos que há aqui uma série de coisas a correr e algumas coisas nos escapam, isto para falar com toda a franqueza, não é? E eu acho que isso não é bom, acho que chegou o momento em que o Parlamento, nesta matéria, devia ter uma posição mais assertiva. Penso isso. Inclusivamente os próprios operadores privados, na conferência sobre a TDT, se insurgiram contra a exorbitância dos preços pagos aos operadores de telecomunicações. Eles próprios se insurgiram contra isso. E, portanto, uma proposta que não tenha em linha de conta custos, não é? Que não tenha em linha de conta aquilo que aparece, por exemplo, na proposta do Bloco de Esquerda, do nosso ponto de vista, é sempre uma proposta que fica relativamente incompleta. E nós pensamos que é possível fazer uma resposta mais completa, ainda que dilatada no tempo, ainda que todas as questões sejam suscitadas, mas que haja algo que tenha um peso deliberativo que efetivamente permita dizer, sim, finalmente, uma situação que se arrastava há não sei quantos anos, agora está ali um ponto de partida para finalmente se resolver uma situação. É esta a nossa posição. Quanto ao grupo de trabalho, tudo bem, não tem nenhuma espécie de problema, discutiremos tudo sem nenhuma espécie de reserva mental, estamos absolutamente à vontade para o fazer. A nossa posição é, efetivamente, esta, sendo possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que esse, quer dizer, já está aqui iniciado o debate que depois deve ser feito no seio do grupo de trabalho que se vai constituir. Se houver condições para que se chegue a um projeto de lei único ou um projeto de resolução única, ou, bom, isso tanto melhor, ou seja, é um debate que tem de ser feito no sentido de convergir para um texto comum em que os diferentes grupos parlamentares ou pelo menos a maioria dos grupos parlamentares se reveja para que depois possa ser aprovado. Mas esse é um, digamos, é o trabalho que estamos a cometer ao grupo de trabalho que vamos criar. Bom, e tendo em conta a intervenção da senhora deputada Helga Correia, uma vez que não há consenso, ou seja, eu sugeri, fiz essa proposta de que fosse coordenada que o grupo de trabalho fosse coordenado pelo senhor deputado Jorge Campos, tendo em conta que foi o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que apresentou a primeira, teve a primeira iniciativa e que é provavelmente uma das pessoas que está aqui na nossa comissão, que tem estudado muito o assunto e, enfim, foi por essa única razão. Uma vez que não é consensual, obviamente que vamos seguir o método onde, como seguimos até aqui, e, portanto, será o PSD a indicar o deputado coordenador deste grupo de trabalho. Peço que o faça essa indicação seja urgente, porque vamos ter pouco tempo para, vamos pedir o alargamento do prazo, mas o tempo vai ser escasso porque vai exigir muitas reuniões. Sr. Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Eu já tinha pedido a palavra há bocadinho, Sra. Presidente, talvez não tenha reparado. Eu não concordo com isto, peço imensa desculpa. Não. Nós temos aqui quatro iniciativas legislativas que não incluem o PSD. O PSD não é autor de nenhuma. É o PEV, o PS, o PCP e o Bloco. Nós conseguimos entender-nos e produzir os textos suficientes para subir a plenária para a votação. Para que é que vamos fazer um grupo de trabalho presidido pelo PSD, pelo Metodonte, que não estou a ver qual é a necessidade disto? E eu aproveito para lhe dizer que queria ter dito logo no princípio, que peço muita desculpa à Comissão por não ter cumprido os prazos. Eu juro que julgava que eram 60 dias. Aliás, perguntei logo à Carla, à Diana, julgava que eram 60 dias, por isso não cumpri os prazos. Peço imensa desculpa a todos. Mas eu não acho bem criar agora aqui um grupo de trabalho pelo método, mas que complicação é esta? Os autores do projeto juntam-se e reveem os projetos e apresentam-nos aqui a esta comissão para aprovação e só o plenário.
Senhora deputada, o procedimento que temos adotado não tem sido esse, em situações análogas, ou seja, quando se cria um grupo de trabalho ad hoc...
Não tem que ser um grupo de trabalho, mas era isso que estava aqui a ser discutido.
Exatamente. A minha proposta foi um grupo de trabalho, porque, reparem, nós passou um mês, passaram 30 dias e... Precisamente por termos esgotado o prazo, ou seja, nós esgotámos o prazo dos 30 dias que nos tinha sido dado para apresentarmos uma posição, dizermos de nossa justiça, tendo em conta que não temos conhecimento de que tenha havido qualquer evolução. E por isso é que eu disse que me recusava, enquanto Presidente da Comissão, a que seria a própria imagem da Comissão que ficava em causa, se nós devolvêssemos tudo como recebemos. Portanto, era quase fazermos o mesmo que nós criticámos que fez a IERC quando lhe pedimos um parecer, não é? Portanto, nós pedimos que baixasse à Comissão para serem... Senhora deputada, se for assim, se houver esse compromisso, portanto, podem-no fazer. Agora, se o que eu propus foi porque passaram os 30 dias e achei que tínhamos de tomar outra solução. Haver alguém que coordenasse e tomasse, e por isso é que até sugeri que fosse o seu deputado Jorge Campos como, enfim... precedência cronológica que fizesse essa coordenação. Agora, se os proponentes dos diferentes diplomas propõem outra metodologia, nada a opor.
Até temos
que fazer isto. Ora, tenho a palavra a senhora deputada Helga Correia.
Senhora Presidente, só para fazer um ponto de situação, o grupo parlamentar do PSD não tem nada a opor. Simplesmente, como estava a discussão, criação do grupo de trabalho, nós nem sabíamos se calhava ao PSD, se calhava a qualquer um. Foi só para continuarmos a seguir o método de trabalho da Comissão. Mas nada a opor. Se quiserem fazer e apresentar na Comissão, por nós está tudo bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva.
Para o mesmo efeito, o CDS até acha melhor e agradece que se reúnam e se entendam e apresentem um trabalho final. Agora, se de facto fosse um grupo de trabalho, teria que ser seguido o método de onde, porque essa é a tradição não só desta Comissão, como de todo
muito o... Muito bem.
Mas se for assim, entendo nada a opor, bem pelo contrário.
Agora, estamos obrigado. Então todos de acordo. Vamos pedir uma prorrogação de... 3 semanas, prorrogação de 3 semanas, portanto, daqui por 15 dias, ou seja, de 2 a 15 dias, fazem favor de apresentar uma proposta à Comissão para depois nós podermos agendar, debatê-la, aprová-la e enviarmos para. Sim.
28 às jornadas.
Dia 28 às jornadas parlamentares, portanto será dia 29. Dia 29. Portanto, dia 29 será agendado o assunto e espero que haja uma proposta e vamos pedir então uma prorrogação de prazo de 3 semanas. E isto para se quisermos que ainda seja debatido nesta sessão legislativa. Portanto, é melhor ser só 3 semanas. Duas não dá. Duas não dá porque depois nós não temos sequer possibilidade. Quer dizer, na próxima semana temos audição com o ministro, não é? Ministro da Cultura. Portanto, seria depois, teria de ser numa reunião extraordinária, etc. Portanto, vamos pedir 3 semanas de prorrogação do prazo. Os senhores deputados proponentes, convém também notificar o PEV, uma vez que também têm uma iniciativa. No dia 29 apresentarão o resultado do debate que vão encetar ou que vão continuar. Muito bem.
Muito obrigada.
Muito obrigada pelo seu contributo, senhora deputada. Ponto 5, fixação da redação final do projeto de resolução que recomenda ao Governo a inventariação e classificação dos bens culturais que ficaram sob tutela do Estado no decurso dos processos de nacionalização do Banco Português de Negócios e de resgate do Banco Privado Português. Foi distribuída pelos diferentes deputados a redação final. Portanto, não recebemos nenhum pedido, nenhuma sugestão de alteração. Portanto, podemos votar então o texto final. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E ponto 6, fixação da metodologia do calendário de apreciação na especialidade da proposta de lei número 10/13, restituição dos bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-membro da União Europeia, transpõe a Diretiva número 2014/60/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014. Agora temos de definir a metodologia e o calendário para a apreciação. Portanto, acham que há necessidade de se pedirem contributos a entidades externas? Que entidades? Em caso afirmativo, que entidades? Ou cada grupo parlamentar apresenta as suas propostas de alteração? Bom, acho que é melhor então responsabilizar os grupos parlamentares, que é mais pedido. Portanto, calendário. Até 24 de junho, que é sexta-feira, terão de ser apresentadas as propostas de alteração. Portanto, os grupos parlamentares terão de apresentar as propostas de alteração. Depois, a 27 de junho, que é uma segunda-feira, será enviado o mapa comparativo aos deputados. E depois de 29 de junho, acho difícil, discussão e votação da especialidade, 29 de junho, acho que já temos o 29 de junho um bocado sobrecarregado, não é? Como? Se calhar temos de fazer uma... Bem, em princípio, então vamos pôr como prazo 29 de junho e depois logo veremos se podemos, vamos incluir no 29 de junho e depois logo se vê se dá tempo ou não dá tempo. Se não der tempo, depois adiamos. E passamos ao último ponto, o desejado ponto dos outros assuntos. Alguém tem outro assunto a apresentar? Não sendo o caso... Então, está terminada a nossa reunião. Muito obrigada e até amanhã.